história, porque eu fiquei pensando nessa questão do corpo, né? Como que é importante. Aí eu estava na casa da minha mãe, eu estava ajudando ela a limpar uma casa lá, e, enfim, aí chegou uma amiga dela, eu limpando a casa, e essa amiga chegou e começou a conversar com ela e tal. Aí minha mãe, em algum momento, falou assim: ah, eu tô aqui com a minha filha. Aí a mulher ficou assim, inconformada. Eu falei: ué, você tá com a sua filha? Mas eu pensei que você tivesse tido dois filhos homens. E ela repetiu aquilo duas ou três vezes. E aí eu ia ficar na minha, mas aí eu, de uns tempos para cá, eu meio que tô respondendo na mesma moeda. Aí eu saí e falei assim para ela: pois é, menina, sabe o que houve? É porque ela enjoou, ela foi e trocou, entendeu? Meio com defeito. Aí ela foi, pediu para trocar. Aí ela ficou me olhando assim, não gostou muito não, mas... Aí eu falei assim: ah, tá bom, então, que eu vou continuar limpando aqui. Mas é isso, entendeu? Eu acho que hoje em dia eu não tô mais conseguindo ficar quieta. Me vem alguma coisa na cabeça, eu falo logo. Por que isso? Porque as pessoas... E ela falando aquilo tudo, como se eu não tivesse presente ali, entendeu? Como se for a verdade dos fatos, né? Foi, você teve dois filhos homens e o que aconteceu depois disso, né? Não importa. Então, assim, a violência, ela vem pra gente com uma permissão muito grande, né? É permitido que o nosso corpo seja violado o tempo inteiro, né?
Sim.
E aí eu lembrei, eu tava lendo seu texto agora de tarde, eu lembrei que eu ainda tô pensando sobre isso, ainda tenho que... Acho que eu vou até escrever alguma coisa.
Ah, só falar uma coisinha, a situação da Letícia me fez pensar algo que tem se falado muito sobre a necessidade de ter que ter paciência, porque as pessoas não entendem, porque não sei o quê.
Ah, eu perdi totalmente a paciência.
Não, pois é, eu acho que já deu um pouco disso, sabe? Porque assim, por mais que você, obviamente, tem pessoas que não entendem, não sei o quê, você precisa dialogar, é importante, mas ao mesmo tempo, imagina, por exemplo, na sua situação de escutar isso de forma reiterada, acho que ninguém mais tem paciência com isso, né? E os direitos das pessoas de existência, da escrita de si, aliás, né? Fazendo um paralelo aqui, não dá para esperar as pessoas todas aprenderem, né? É muito complexo isso.
Ô, Carol, sabe o que eu tô lembrando? A gente foi assistir um musical da Elsa juntos, né? E aí o musical começa citando, eu acho que é a Angela Davis, né? Quando uma mulher se movimenta, todas as outras se movimentam, alguma coisa assim, né? E aí eu fico pensando o quanto essa sensação de desconforto, ela está ligada à inexistência da narração dessa trajetória, de trajetórias como a sua, nos textos que a gente lê. Né? Então, é preciso também que, de alguma forma, essa estrutura de silenciamento seja rompida. A gente vai ler um texto da Chimamanda em algum momento, que é O Perigo da História Única, que é justamente sobre isso. Né? Eu acho que as pessoas se acostumaram tanto a ver a academia falando de uma maneira impessoal, asséptica, né? como se o discurso científico fosse muito neutro e muito centrado numa objetividade e não feito por pessoas e por suas trajetórias. A questão é que a trajetória dos pesquisadores, a trajetória dos cientistas, é uma trajetória branca, heterocentrada, cisgênera. Então, não se precisa falar dessa trajetória, porque ela é a trajetória, digamos, normal. Ela constitui a norma. Então, todo texto que rompe com essa assepsia, que rompe com esse distanciamento e coloca em si as marcas, as feridas, né, as identidades, inclusive as identidades de trânsito, as identidades de fronteira, isso causa um desconforto. Só que não é em você que tem que causar esse desconforto. Esse desconforto tem que ser causado no seu leitor, porque são textos para causar desconforto em quem está lendo. E para mostrar, inclusive, a demanda que todos nós temos de alguma forma, inserir a vida nos processos de pesquisa e nos textos. Porque o que tem de texto que parece lápide, né, textos que parecem lápide, é isso. A pessoa que escreveu é a pessoa que está morta. Porque não tem vida nos textos. E aí, assim, quando eu vejo um texto que, além das palavras, ele dialoga com a música, ele dialoga com a poesia e ele dialoga com as imagens. Isso eu acho fenomenal, né? Porque dá vontade de ir naquelas mulheres, naquelas pessoas, de alguma forma representadas pelas fotografias, e de conhecer aquelas histórias. Porque, certamente, né, essas janelas hipertextuais que você vai abrindo no texto que um dia foi impresso, mas que agora é um texto em PDF, enfim, que pode circular pela internet, essas imagens abrem janelas para a gente conhecer outras trajetórias de outras mulheres pretas, né? E como que todas essas trajetórias carregam em si uma unidade. E é uma unidade tanto pela violência quanto pela reexistência, né? Pela possibilidade de criar vida, de criar poesia, de criar um texto extremamente envolvente. Eu já falava isso com você na época em que eu lia os pedaços da sua mono, o quanto o texto é envolvente, porque você é uma contadora de histórias, né? E isso faz muita falta na academia, assim, ter acesso a uma teorização, porque você está trabalhando ali com coisas extremamente complexas, que envolvem desde a política pública até a filosofia, até uma literatura de descolonização, do pós-colonial, do decolonial. Então, é importante pensar no quanto esse texto movimenta as estruturas, né? E o quanto ele vai ser indigesto e desconfortável para muitas pessoas. E que bom que vai ser. A Diana dizendo que deu um Google em várias pessoas.
Estava olhando aqui.
Bom, posso falar um pouquinho?
Claro, Vinícius. Sim. Todo mundo pode falar, gente. É uma conversa.
Não. Enfim, eu quero saber se já tinham terminado, se eu poderia fazer uma interferência. Bom, primeiro que eu achei lindo a forma de apresentação. Uma das coisas que eu mais sofri quando eu fiz a dissertação foi... A Bianca não está aqui, né? Mas é como se tivesse... Tem um design ali, né? Mas tem um design na apresentação dela, né? E quando a gente chega no mestrado, né? E você tem que fazer tudo de acordo com aquela norma da ABNT, que praticamente assassina qualquer possibilidade estética, a gente até uma forma de burlar aquilo, mas é mais difícil, não é tão livre, né? E como que uma história que é a sua... Bom, primeiro eu me emocionei também e me fez lembrar de um passado meu, digamos assim, porque... Como é que eu vou te dizer? Quando você chama para essa questão da ancestralidade, né? E aí é como se eu tivesse, lendo a sua história, eu fui voltando no tempo, porque, digamos que o meu tempo presente na minha família, naquele momento histórico, eu estivesse num momento muito diferente do que a minha família atravessou ao longo dos tempos, né? E aí eu me dei conta de uma lembrança que eu mesmo, eu não sei se até mesmo segurança, enfim, seja lá o que for, eu apaguei da minha memória. Porque até os 4 anos de idade, eu nasci num bairro lá em Vitória, que é um bairro, digamos assim, em Vitória não, em Vila Velha, periférico, tipo, fazendo fronteira com Vitória, né? A Baía de Vitória era bem ali. Esse bairro se chama Paú. E a casa dos meus pais era exatamente ao lado da casa da minha avó. Eu saí de lá com 4 anos, minha avó ainda continuou lá. E essa casa era ao lado de um valão. E depois, mais à frente, andando nesse valão, tinha um lugar onde as pessoas jogavam lixo de uma forma o que seria hoje, seria um mini lixão, sabe? E eu fico pensando como eu apaguei isso da minha memória, de alguma forma, entendeu? Porque eu saí de lá, fui para um outro bairro, que era distante, era um bairro com praia, e na época era até as construções, né, o conjunto, né, na época, é um conjunto até hoje, minha mãe mora lá até hoje, mas era um conjunto do extinto BNH, que meu pai conseguiu comprar. Meu pai era metalúrgico. E aí, com 4 anos, eu me mudei para esse conjunto, né? E só fiquei indo em Paú, porque minha avó ainda estava lá, tinha alguns tios, irmãos do meu pai, que moravam lá. Esse bairro, na época que a gente se mudou, era tipo o fim do mundo, mas era, ao mesmo tempo, ao lado, né, de um bairro considerado nobre em Vila Velha. Sempre foi, porque era perto da casa do governador, que é a Praia da Costa. O governador do estado lá, ele, enfim, o palácio do governo fica em Vitória, mas a casa oficial fica em Vila Velha, no fim dessa Praia da Costa. E o tempo foi passando, e esse bairro, que antes era o fim do mundo, ele foi crescendo. Quando eu fui morar lá, a praia era tipo de areia mesmo, não tinha asfalto, não tinha nada, né? Hoje, a foto de hoje, né, da Itapuã de hoje para Itapuã de quando eu fui morar, chega a ser bizarro, porque é tudo asfaltado, prédios gigantescos. Então foi um bairro que foi elitizado, principalmente após a construção de uma ponte, que aí o acesso de Vitória à Vila Velha, vamos dizer assim, cortou os caminhos. Então, aquilo que era o fim do mundo se tornou ainda mais próximo. E fiquei pensando assim, nesses movimentos que a gente faz, que eu fiz, de certa forma, meio, e que o Léo, acho que também fez, emigração dos bairros de origem, né? Como que a gente, às vezes, sai desses lugares, às vezes por vontade própria. No meu caso, eu saí do Espírito Santo por uma questão de necessidade minha. Eu não gostava de morar naquele lugar. E o Léo, enfim, sai de Campos, vem para o Rio, né? Como a gente também faz esses movimentos para continuar vivendo, para poder continuar suportando a vida, né? E em vez, vamos dizer, Paú hoje, esse bairro, dentro dessa reflexão toda que eu estou colocando aqui, continua sendo um bairro periférico, apesar de ser um bairro antigo, nada muda, parece que nada evolui naquele lugar, né? Que a gente estava falando um pouco dessa, no seu texto aparece uma questão de como se fosse uma geolocalização, né? Uhum. É como que, enfim, às vezes é preciso esses movimentos mesmo de deslocamento, né? O corpo parece que ele precisa se deslocar no espaço-tempo para que outras coisas possam nos atravessar, que é um movimento que você faz também, e que vai nos conformando, nos formando, né? Não vou dizer conformando, que vai nos ampliando, né? Você fala da visão, né? Da sua visão, como ela se abre, né? Então, às vezes, como esses movimentos são necessários para que a gente possa, porque você se movimentou.
Sim.
E para que a gente possa expandir, digamos
assim. Vini, sabe o que eu estou pensando aqui enquanto você fala? Eu acho que tem duas questões. Uma é esse movimento de quando você sai do seu lugar, né, do seu lugar de origem, e você transita por outros territórios, você amplia o seu próprio território existencial. E você passa a olhar para os seus espaços-tempos de origem com outras perspectivas, né? Porque você está olhando de fora, mas ao mesmo tempo você está dentro. Então você é estrangeiro no lugar onde você chega, mas quando você volta para casa, você também é estrangeiro, porque você já não é mais a mesma pessoa que saiu. Então, muda-se um pouco a perspectiva, tanto do lugar quanto das pessoas. Mas, enquanto você falava, eu fiquei com uma pergunta, né? o quanto a universidade apaga a nossa experiência de emigração, né? O quanto a universidade apaga essas marcas da gente. Porque como, quando você diz que você perde essa memória, a pergunta que eu poderia fazer para você é: em algum momento, essa memória constitui as escolhas que você fez na pesquisa, no modo de escrever, enfim, no modo de pensar a sociedade? Porque esses pertencimentos iniciais, que numa visão marxista, né, seria responsável pela nossa consciência de classe, muitas vezes é apagado quando a gente tem uma ascensão intelectual, né, e até mesmo econômica, via a formação acadêmica. Porque isso é muito comum de acontecer, a gente romper esses vínculos com o nosso passado, com os nossos pertencimentos.
Não só, eu acho que é comum, como é desejado.
É.
Eu acho que não só é comum, como de alguma forma ela é desejada. Porque essa questão da ancestralidade, eu venho percebendo muito isso nos textos de Angela Davis, no texto da Carol, enfim, como isso acaba não sendo, em tese, uma questão para mim. Nunca, isso nunca me foi questionado, isso nunca me foi... Né? E o texto dela me fez fazer esse movimento de retorno, tipo, de onde eu vim, né? E eu fiquei, sei lá, surpreso. Era uma coisa que eu já não pensava. É uma coisa impressionante isso. Mas acho que também do próprio movimento de família mesmo, né? Desses apagamentos. Enfim.
Sim. Sim.
Mas continue, por favor.
Rapidinho. Quando eu estava escrevendo a monografia, eu comecei muito a pensar nesse movimento de retorno. Ele não é anterior a essa escrita, ele se deu nesse processo. Quando eu comecei a conversar com as pessoas que viviam na mesma situação que eu, nos mesmos espaços, que tinham experiências parecidas dentro da universidade, e aí eu comecei a retornar mesmo, a voltar a pensar do lugar que eu saí para o lugar onde eu estava naquele momento, das rupturas que foram feitas, porque às vezes a gente rompe por necessidade mesmo de existência, e isso aconteceu muito depois que eu entrei na universidade. Eu precisei criar alguns limites de espaço entre mim e a minha família, entre até as pessoas que moravam próximas a mim, porque eu comecei também a ter uma noção do que era violência e do que eu deveria ou não suportar para ser quem eu sou. E eu acho que esse movimento de voltar, ele foi se dando mesmo na escrita, porque eu estava escrevendo algo que atravessava a minha vida. E aí não tem como eu fazer esse movimento de escrever, de escrevivência, sem voltar, sem olhar, sem considerar quem é que foi minha mãe no processo da minha universidade. Minha mãe não é graduada, ela tem o ensino médio porque ela fez a prova do Enem e conseguiu uma certificação. Mas qual foi o caminho que ela viabilizou para que eu pudesse hoje estar no mestrado? E aí eu acho que quando a gente entra na universidade, eu acho que é mais ou menos isso, a gente se torna estrangeiro, né? E nem só pelo conhecimento, mas também pelas experiências de vida. Eu saí da minha casa evangélica, sem experiência nenhuma, assim. Eu nunca tinha sentado num bar, por exemplo, antes de ir para a universidade. Eu nunca tinha ido numa boate. Então, assim, eu cheguei na universidade com 21 anos. Então...
Não. Eu tenho 46 anos e até hoje minha mãe me manda bom dia com foto de Jesus. Ela não consegue entender que eu não suporto, tem dias que aquilo até me irrita.
Sim. Gente, eu jurei que o Vinícius ia falar, eu tenho 46 anos e até hoje não fui numa boate. Eu já ia fechar a sala agora. Eu achei que ele ia ter essa cara de pau.
Não, é porque, assim, a minha dissertação, de certa forma, ela é autobiográfica, digamos assim. Mas como tem lacunas, né? Como eu deixei escapar determinadas coisas que naquele momento não foram acionadas. É isso que eu quero dizer. Como a sua experiência, de alguma forma, ela me movimenta em questões que até então passaram batidas, entendeu? Eu acabei focando muito em uma coisa e fui criando toda uma narrativa em função da questão que eu estava trabalhando, né? No caso, a homofobia. E aí outras meio que ficaram de fora. Então, quando você fala dessa questão, realmente, quando a gente entra no ambiente acadêmico, é um choque. Aliás, eu entrei no mestrado achando que eu não sabia escrever e que aqueles textos também tinham horas que eu, tinha horas que eu achava que aquilo não estava dialogando comigo. Porque tudo era muito, muito estranho, né? E aí eu fui encontrando formas de sobrevivência, o Léo sabe disso, ele tem um papel fundamental nesse processo meu de escrita, de um toque que ele me deu, que disparou, assim, uma forma de escrever, que até hoje eu duvido que aquilo seja ciência. Mas eles gostam, continuam fazendo. Então, é meio isso também, né? A gente meio que levado, né, pelas circunstâncias, pelas necessidades, pelas demandas. E aí a gente vai dando o nosso jeito, vai fazendo e vai procurando contribuir de alguma forma, né? Encontrar Letícia nesse processo, para mim, foi fundamental, né? Esse encontro, né? Corpos tão diferentes e, ao mesmo tempo, passando por coisas tão, tão próximas. E eu tive também experiências próximas por outros motivos que acabam... Nem me lembro se aquilo entrou na dissertação ou não. Mas, enfim, como de alguma forma, digamos assim, na opressão a gente se encontra. De alguma forma.
Sim, nas tentativas de interdição dos corpos e das existências, né? Agora, vocês sabem, tem um trecho aqui... É impressionante, né? Nem foi proposital essa junção... Quando eu pensei no texto da Margarete Rago, eu não estava nem pensando na Carol, mas tem uma passagem que ela fala do acontecimento em Foucault, que eu acho que ajuda a gente a pensar também esses movimentos de ruptura, né, que a Carol estava falando. Um acontecimento, isto é, como forças que irrompem e alteram o curso da história, como explicita Foucault, quando pergunta a que acontecimento ou a que lei obedecem essas mutações que fazem com que, de súbito, as coisas não sejam mais percebidas, descritas, caracterizadas, classificadas e sabidas do mesmo modo. Ou, em outras palavras, quando define um acontecimento como ruptura, como entrada em cena das forças, o salto pelo qual essas forças passam dos bastidores para o teatro. É como se todas essas opressões que a gente está falando aqui elas estivessem nos bastidores o tempo todo, né? Ali embaixo do pano, embaixo do tapete, meio que veladas. E aí, de repente, essa movimentação causa uma reação. É isso que o Foucault chama, né, de passar dos bastidores para o teatro. Quando essas forças, e aí, assim, a força da entrada de pessoas pretas na universidade, a força dos movimentos LGBTQIA+, do movimento negro. Então, são processos históricos que acabam movimentando todas as estruturas. E está movimentando a ciência, está movimentando a academia. Não é à toa que a gente tem visto o surgimento de tantos programas de pós-graduação voltados para as questões raciais, né? O surgimento de tantos autores e autoras pretas escrevendo e publicando e editoras criando selos, porque entendeu-se que, além desses escritores e escritoras existirem, há um público consumidor sedento por essas escritas, né? Desejoso de se ver nessas escritas, de se ver nesses livros. Então, eu acho que esse é um processo, para mim, muito nítido de acontecimento, né? Dessa ruptura, assim, o que era aquela música do Belchior, né? O que antes era novo, hoje é antigo, né? E é isso, o passado é uma roupa velha que não me serve mais. Continua, Carol.
Inclusive, Léo, falando... Pode inclusive, Léo, falando da questão desses encontros também com os autores. Por exemplo, eu, como, da mesma forma como a Carol, ela tem um encontro com a Conceição Evaristo, digamos assim, o meu foi com o Preciado. Naquele momento, eu falei, olha, tem alguém que está falando algo que me atravessa, que não é esse monte de teoria que eu estou vendo aqui, que, de alguma forma, num primeiro momento, aquilo parece muito abstrato, muito longe, né? A parte de mim. E aí, quando você encontra esses autores e essas autoras, sei lá, enfim, a gente se modifica, né? A gente, pelo menos, começa a acreditar que aquilo é possível.
Uhum. Exatamente isso.
Produção de sentidos, né? Os textos passam a fazer sentido quando eles colocam a sua existência dentro deles também.
É, eu acho que para fechar, né? Quando eu comecei também a escrever, eu fiquei pensando em músicas, em como elas poderiam dialogar com o texto, para além da estética que trazem várias mulheres e várias referências. Eu fiquei pensando nas músicas também, que contam sobre o cotidiano. E aí eu coloquei muito na monografia o Djonga, e tem uma parte aqui que eu vou ler, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes sobre pertencimento, que ele diz assim: de onde eu vim, quase todos dependem de mim, todos temendo o meu nome, todos esperando o meu sim. Do alto do morro rezam pela minha vida, e do alto do prédio pelo meu fim. Ladrão, no olhar de uma mãe eu consigo entender o que pega com o irmão. Tia, eu vou resolver seu problema, eu faço isso da forma mais honesta, e ainda assim vou me chamar de ladrão. Eu acho que quando você vai escrever falando de trajetórias negras dentro de uma universidade, eu não consigo desassociar dessa música, porque a gente está escrevendo a nossa trajetória, a gente está construindo, mas a gente ainda está com um alvo nas costas. Parece que, independente de como essa trajetória se dê, para o Estado, a gente vai ser sempre o ladrão, como o Djonga coloca. E aí, deixa eu só descer aqui, só um instante, gente. Quero ler outra parte. E aí, na monografia, eu também trago uma série de imagens. Tem a Maria Eduarda, que foi assassinada dentro da escola. E aí, para mim, sei lá, causa quase que uma confusão mental eu estar escrevendo sobre trajetória negra dentro da universidade, sabendo que tem crianças que estavam morrendo dentro das escolas. Tem também o relato do... O Wilton Elvis, do Carlos, do Wesley, do Roberto, do Clayton, que eles foram assassinados com 111 tiros. E quando eu estava fazendo a escrita dessa monografia, eu fui chamada para fazer uma apresentação numa escola municipal lá em Coelho Neto. Era até 20 de novembro, mês da Consciência Negra, e aí foi... Me chamaram e eu fui lá. E aí a gente fez uma dinâmica e pediu para eles escreverem algo que retratassem a vida mesmo, o cotidiano deles dentro do espaço que eles habitam. E eu não sabia que o Wesley era estudante da escola. Se não me engano, era o Wesley. Um dos meninos que foi morto com 111 tiros dentro do carro. E isso me pegou assim num lugar de tipo, mano, eu tô escrevendo uma monografia para uma universidade, mas as pessoas não param de morrer. E como que eu trago isso para dentro da minha escrita? Como que eu trago isso para um espaço acadêmico sem de fato colocar numa linguagem que não vai ser acessível? Como que a gente pode criticar isso? Como que eu posso criticar e escrever? E mais uma vez, pensando no movimento de volta, como que a minha mãe consegue ler essa informação e não associar essa informação a mais uma morte ou a mais um acontecimento, ou tentar relacionar algum comportamento que eles podem ter tido e morreram, mas sim entender que essa morte ela só acontece porque a gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista. Eu acho que a monografia foi fazendo esses movimentos, aparece muita coisa aqui, tanto de registro de pessoas que já estão na universidade, mas de pessoas também que ainda não ocuparam esses espaços e que a gente não sabe também se vai chegar à faculdade ou não.
Ô Carol, estou aqui pensando, porque esse é um trabalho, né, que ele tem um caráter de denúncia, mas ele também tem um caráter, eu acho, que de apontar que, apesar de todas as forças contrárias, né, de todas as forças tanto de opressão quanto de tentativa de expulsão, né, de impedimento, de interdição, essas trajetórias também foram possíveis dentro da universidade. Né? Então, acho que a gente também, nas pesquisas, com os cotidianos, a gente também precisa ter esse olhar para aquilo que conseguiu furar a barreira, né? Para aquilo que conseguiu entrar e fazer movimentar as estruturas, porque se não forem vocês a trazerem essas histórias, esses corpos, essas trajetórias, essas vivências comuns e coletivas para dentro da universidade, não serão os intelectuais brancos que farão isso, né? Então, acho isso, esse movimento é fundamental. Quando você fala de trazer as músicas, eu fico pensando o quanto que essas trajetórias, essas existências, foram narradas antes pela literatura, pela música. Eu coloquei lá no Moodle, né, no espaço dedicado ao encontro de hoje, o disco da Carolina Maria de Jesus, né, justamente para mostrar o quanto, enquanto a ciência se omitia ou falava de pessoas pretas e não com pessoas pretas, uhum. E, principalmente, né, não abriram a oportunidade para as pessoas pretas falarem de si mesmas sem intermediários, os movimentos da vida, os movimentos do cotidiano que se traduzem nas músicas, nas danças, até nos encontros religiosos, né, de religiões de matriz africana, o quanto esses corpos não deixaram de produzir conhecimento e significações durante todo esse tempo. Eu acho que hoje a gente vive um momento de explosão de narrativas, digamos, subalternas, né, tanto por conta do crescimento dessas narrativas na internet, acho que e aí a gente entra no seu tema de mestrado, né, o quanto essas vozes pretas, elas ganham outros palcos, o quanto elas entram nas casas das pessoas que nunca pensaram essas questões, embora, né, tivessem contato com toda essa realidade, acho que agora está sendo contada uma versão que muita gente precisa ainda escutar. E aí eu acho que dentro desse movimento, o Islã das Minas faz um papel fundamental nesse processo, né? Porque é uma estética muito mais, digamos, palatável, agradável, interessante, porque mexe com todos os sentidos, né? E aí pensando especificamente nesse momento, né, de pandemia e de outras redes educativas que vão se abrindo e se somando à nossa experiência, o quanto que essas inquietações e denúncias e apontamentos para caminhos possíveis, elas foram se popularizando, por exemplo, durante a pandemia, nas lives da Tereza Cristina. Gente, é impressionante ver o tanto de gente branca, considerada da elite cultural do país, batendo ponto na live dela no ano passado, muito impressionado, assim, nossa, nunca tinha pensado que os sambas de terreiro pudessem contar histórias, nossa, nunca soube que isso existia, mas vivia em que país, vivia em que cidade, né? E aí parece que, de repente, todas essas histórias ganharam um status de novidade. Olha, gente, é uma temporada nova da série Brasil, né? Sendo que o que acontece é que abriu-se um movimento de visibilização, porque essas histórias nunca estiveram invisíveis, elas sempre estiveram ali. Só que agora é hype você olhar para essas histórias, né? E aí meio que as pessoas ficam tentando pagar de desconstruído. Mas é legal ver esse movimento também, né? Como que a arte, em geral, participa dessa construção e força essas estruturas, né? Eu acho que a Conceição Evaristo, para mim, hoje, talvez seja no Brasil, eu acho que a intelectual mais potente, cara. Eu vou falar que tem... E aí, obviamente, né, que você, a gente vai encontrar essas pessoas um pouco mais jovens, né, bem mais hypadas do que ela, como a Djamila. Mas eu acho a participação da Conceição Evaristo é muito central, não só no debate sobre a questão negra, mas central no debate sobre como produzir conhecimentos a partir da academia, mas sem se limitar à academia. E aí eu acho que, antes dela, a Carolina Maria de Jesus também desenvolve um trabalho primoroso em termos de registro do cotidiano. E não deveria aparecer só nos cursos de literatura, não. Deveria aparecer nos cursos de ciências sociais, de pedagogia, para pensar outros modos, né, de produzir existências. Então. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu fiquei pensando numa outra questão aqui, que a Carol também traz no texto dela, que ela vai falar sobre a questão de que ela foi a primeira pessoa da família dela a entrar numa universidade pública.
Não, da primeira geração. Acho que teve uma prima antes, né, Carol?
Eu fui a primeira a entrar, na verdade, mas ela se formou um semestre antes de mim.
Porque não teve greve na universidade
dela? Ela era da UFRGS.
Esse povo da federal que não faz greve. E aí eu fiquei pensando sobre, quer dizer, eu não sei se existe pesquisa sobre isso, enfim, deve ter, mas deve ser eu que não tenho acesso. Porque eu também, quando eu entrei na UERJ, também fui a primeira pessoa da família, né, a entrar numa universidade pública. E aí eu fiquei pensando que movimento, o que isso movimenta na família a partir da entrada daquela pessoa. E aí, por que eu digo isso? Porque, no meu caso, por exemplo, meu irmão, depois de mim, ele foi para o UFRJ. E a minha mãe, que tinha parado de estudar, tipo, há anos, né, tinha terminado o ensino médio e parou para poder cuidar da gente, resolveu voltar a estudar, fazer vestibular também, foi para o UFRJ, se formou e trabalha, né? E eu fiquei pensando sobre isso, quer dizer, o que movimenta dentro do próprio espaço da família, né, a entrada dessas pessoas em espaços que até então eram impensáveis, né? Que era o meu caso, eu passava pela UERJ, achava que a UERJ era uma coisa impensável para mim, tipo, tem condições, né? Tipo, era uma coisa muito distante, né? Eu passava sempre de ônibus, que era o caminho de um ônibus que eu pegava para casa, para vir do centro do Rio, passava ali sempre, mas era algo como se fosse quase que um outro mundo para mim. Então, quer dizer, o que movimenta, né, a partir dessa entrada, né? Eu não sei se tem pesquisa sobre isso, não sei, eu desconheço, sinceramente.
Eu acho que isso é muito legal, assim, de pensar, porque eu não tinha noção da existência das universidades, eu até relato isso aí no texto, e aí, a partir de uma professora que levou a gente para conhecer o UFRJ, que eu fui entender que existia uma universidade, mas quando eu fui lá foi só para eu ter certeza que eu nunca estaria lá. Não foi para eu que estaria. Tipo, não vou estar aqui, porque isso aqui não dá para mim. E aí, depois eu fui conhecendo, através de outros amigos também, a universidade. Eu tentei fazer faculdade antes em universidade privada, mas eu nunca achei uma universidade que eu pudesse bancar ou que minha família pudesse bancar. Então, sempre foi praticado o ensino privado. Eu sempre precisei mesmo, se eu quisesse estar numa universidade, ir atrás do ensino público. Eu acho que eu fiz o vestibular três anos. Nem sei quantas provas mais isso dá, acho que são 6 provas. Fora o Enem também, que eu fiz 3. Para eu conseguir entrar na universidade, porque eu vim de uma educação básica muito precarizada. Muito precarizada mesmo. E aí, quando eu finalmente chego na universidade, na minha casa, assim, o primeiro impacto foi a perturbação. Porque é isso, eu me encontrei uma outra pessoa. Né? E aí vem aqueles movimentos de você entrou na universidade, agora você é assim, assim, assim. É. Vem aquele susto, né? Porque literalmente é uma perda de controle que a minha mãe tinha, que a minha família tinha, que a religião trazia para mim. E aí, acho que o primeiro impacto da minha família foi essa perda de controle. E hoje eu consigo perceber o quanto estar dentro da universidade é importante para mim e para minha mãe, que ainda não tem muita noção do que é estar na universidade. Ela não tem noção, assim, quase que nenhuma, mas ela sabe da importância disso para minha vida. A minha mãe, ela é empregada doméstica e quando eu fui aprovada no mestrado mesmo, ela ficava toda hora me perguntando, você foi aprovada onde mesmo? E ela contou para um monte de gente, mas ela não sabe, não tem noção do que acontece no mestrado. Então, assim, eu acho que é esse caminho de ir e de voltar, sabe? Desse orgulho de saber que eu estou ocupando esse espaço e de que isso já me coloca em outro lugar, que não é no mesmo lugar que o dela, de emprego, de moradia. Isso já me leva para um outro lugar e eu consigo puxar ela e trazer para mim também. Hoje, minha mãe, ela tem uma vida que ela consegue viajar. Sei, eu acho que eu demorei 25 anos da minha vida para conseguir ver minha mãe viajando. E eu acho que bem no cotidiano dela mesmo que a universidade atinge. Ela me vendo alcançando outras coisas e eu conseguindo retornar para ela. Não para ela estar na universidade, mas, assim, para ela viver os frutos disso. Eu fui apresentar um trabalho na Argentina, eu tive um trabalho aprovado, na verdade, e eu não ia apresentar porque eu não tinha nem dinheiro para viajar. E aí a minha mãe espalhou que eu ia apresentar um trabalho que eu tinha sido aprovada lá na Argentina. Ela não sabia nem que universidade era, não sabia de nada, não sabia o que era o trabalho, mas ela movimentou, é isso, é quando uma mulher negra se movimenta, né? Toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E aí, quem pagou a passagem para que eu fosse foi a patroa dela. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o retorno da universidade para minha mãe está muito, muito no cotidiano, muito do que ela vê eu fazendo. Ela não está dentro da universidade, ela não está dentro do espaço acadêmico, mas de alguma forma, eu me sinto na responsabilidade de trazer a história dela para cá. Porque ela deveria estar ocupando esse espaço. Ela poderia colocar a universidade no chão, sabe? Só com a vida dela, só com o relato de vida mesmo. Mas é tão perverso que não tem, parece que não cabe.
Carol, toda estava aqui lembrando, né? Quando eu entrei na faculdade, a minha mãe me via estudando, aí ela falava assim, olha, estou muito preocupada que você está estudando demais e eu conheço uma pessoa que ficou maluca de tanto estudar, então tem que estudar menos. E era assim, e isso tinha a ver com a constituição da própria casa, né? Era uma casa pequena, sem porta, os cômodos não tinham porta, E aí não tinha silêncio para estudar. E aí eu comecei a ficar mais tempo na biblioteca da universidade para poder ter calma de estudar, enfim. Então, acho que tem esse primeiro movimento, que é um movimento de estranhamento, né? O que está acontecendo? Essa pessoa está enlouquecendo, essa pessoa está se distanciando da família, está falando difícil, é para humilhar a gente. E aí, depois, tem um segundo movimento, que é a percepção de que, mesmo que essas famílias não estejam dentro do espaço físico da universidade, ela está representada naquele espaço pelo membro da família que passou a ocupar aquele lugar, né? E aí causa esses movimentos que Letícia estava falando. Tem pesquisas, Letícia, que falam... Tem. Principalmente na área de ciências sociais, as pesquisas que falam sobre fracasso escolar e sucesso escolar e que abordam a questão da família, vem mostrando que... Sabe aquela pesquisa do Bourdieu, lá, bem antiga, que fala da escola conservadora, de que pais com ensino superior têm não sei quantos por cento de filhos no ensino... Tem não sei quantos por cento de chance do filho ir para o ensino superior. E aí, pais sem instrução, os filhos têm menos escolaridade. Agora está acontecendo, e algumas dessas pesquisas têm mostrado, um caminho contrário de pais sem instrução, que por conta, seja das políticas de cota, seja dos programas de financiamento estudantil, né, de crédito estudantil, voltam a estudar depois que os filhos se formaram, ou depois que viram os filhos entrando na universidade. Aí voltam... ou para o ensino fundamental, ou vai concluir o ensino médio, até entrar na universidade. É o movimento agora dos filhos inspirando os pais, né? E esse é um movimento interessante que está, eu acho que está ligado a gente, eu nunca deixo de citar isso, porque eu acho importante, né? Que essas conquistas, essas conquistas não são conquistas empreendidas pelo Estado, né? Assim, elas são sempre fruto de muitos movimentos sociais, né? Dos variados movimentos sociais. E é preciso sempre frisar isso para a gente também não achar que, sei lá, a política de cotas foi a ação de uma única pessoa, né? O que caiu de paraquedas assim, na história do Brasil, né? E é importante pensar o quanto esses exemplos, né? Porque acabam se tornando... exemplos de trajetórias singulares, trajetórias que rompem com as mesmidades, né? Que rompem com os processos de repetição, não, de mesmidade, né? E que acabam apontando para outros caminhos e para outras estéticas de existência, né? E aí, isso tem a ver também, e aí voltando um pouco para Margaret Hague, para o Foucault, com o entendimento de que é preciso construir estratégias para poder romper com a biopolítica, né? Porque quando a gente está falando dessas estruturas que se mantêm e se perpetuam, a gente está falando de um processo de governamentalidade dos corpos, né? A questão da biopolítica, do biopoder, né? Do Estado controlando os corpos, colocando os corpos nos seus lugares, né? E aí o Brasil é cheio de exemplos, né? Desde a política da eugenia, depois para as reformas, né? Que tentaram limpar, entre aspas, né? As regiões centrais da cidade, enviando para as periferias os corpos indesejáveis, as arquiteturas que manchavam a imagem das regiões centrais e tal. Todo esse processo, que é um processo de biopolítica, né, que é um processo de controle dos corpos pelo Estado, ele é rompido a partir do momento em que esses corpos começam a produzir a si mesmos, né? Tem uma passagem aqui do texto da Margaret Hague que vai falar: nem tirano, nem escravos, o indivíduo deveria ser capaz de governar a si mesmo, para tornar-se um ser político apto a participar da vida na polis. É aquela ideia que o Foucault traz dos antigos gregos, né? De como eles pensavam a questão ética voltada para a produção de uma vida boa, né? Essa elaboração da própria vida como uma obra de arte pessoal, que a gente falou semana passada, né? mesmo que obedecesse a cânones coletivos, creio eu, estava no centro da experiência moral, da vontade moral na antiguidade, ao passo que no cristianismo, com a religião do texto, a ideia de uma vontade de Deus, o princípio de uma obediência, a moral assumiu muito mais a forma de um código de regras. E a Carol falou isso agora em relação à religião, né? De quanto também essa delegação da nossa vida a uma força superior acaba impondo para muitas pessoas a ideia de resignação, né? Ah, não, então tem que aceitar, porque a gente nasceu para isso mesmo, né? Cada um tem que saber o seu lugar, é melhor obedecer. Aquela brincadeira que se faz hoje nas redes sociais, aceita que dói menos, né? Ela é uma regra social muito antiga, né? Das pessoas reconhecerem os seus lugares e não saírem dali. Então, imagina uma pessoa preta pegando o elevador social ao invés de pegar o elevador de serviço, sabe? Então, todo esse movimento que tem a ver com a ideia de acontecimento, que tem a ver com a produção de novas estéticas de existência, eu acho que passa muito pela inserção dessas classes subalternas nesses espaços de poder, nesses espaços de privilégio, ainda que aos trancos e barrancos, que a gente sabe que a experiência não é das mais agradáveis, né? Uma coisa é você garantir a entrada, outra coisa é você garantir a permanência desses corpos. A Carol traz, por exemplo, a informação na monografia dos trabalhadores terceirizados, né? O quanto de participação de corpos pretos tem nesses postos de menos qualificação, de menos rendimento financeiro, etc. Estou falando muito, gente. Falem também. Vocês não têm nada para falar? Está todo mundo quieto?
Acho que a gente já pode pular para a Ana da Venda. Você falou que
Mas eu acho que eu não compartilhei a Ana da Venda, né? Eu, na verdade, procurei e não compartilhei. Não compartilhei. Eu vou retirar do PDF, vou compartilhar. Como na semana que vem a gente vai falar sobre ética para uma vida boa, escritas de si e meia vida precária, a partir de um texto da Butler, a gente pode trazer esse texto da Ana da Venga. Eu queria, já que ninguém está colocando nenhuma questão, queria trazer mais uma ideia aqui de escritas de si, que a Margarete Rago traz a partir do Foucault. Ela fala o seguinte: a escrita de si é entendida como um cuidado de si e também como abertura para o outro, como trabalho sobre o próprio eu num contexto relacional, tendo em vista reconstituir uma ética do eu. Isso é tão importante, pensar na ética do eu, entender que a ética não é obediência a um código moral. A ética é a construção discursiva de valores que você acredita que cabem na sua vida e vai fazer a sua vida ficar melhor, mas não de maneira egoísta, né? Pensando coletivamente. Portanto, mostra ele, a escrita de si dos antigos se opõe à confissão, modo discursivo coercitivo de relação com a verdade, que se difunde desde o cristianismo e que se acentua na modernidade. Desde então, nos tornamos uma sociedade singularmente confessada, e o homem no Ocidente tornou-se um animal confidente. Essa ideia de confissão tem a ver com essa busca de uma verdade, né? Quem é você? O que você vai ser quando crescer? Quais são os seus gostos? Qual é a sua ideologia? Que apito você toca? Né? Quem é que está na sua cama? Quem é que frequenta a sua casa? Então, essas imposições que o tempo todo são feitas e que a gente acaba internalizando, e aí voltando para aquela questão que o Vitório tinha colocado no começo, né, da conversa, sobre as redes sociais serem um espaço-tempo de confissão. Né? E aí é isso, pode ser e pode não ser. né? Porque muita gente usa as redes sociais para dar satisfação da própria vida, né? O quanto você está feliz no seu emprego, ainda que você não esteja, né? O quanto você está diante de um prato maravilhoso, ainda que seja miojo, um prato de verdade, né? Quantas viagens você fez ao longo do ano, mesmo que você não tenha feito viagem alguma. Então, nesse sentido, a gente pode entender essas narrativas no ciberespaço como narrativas confessionais. Se você está pensando numa elaboração de si para corresponder às expectativas do outro. Agora, a gente também sabe que, através do digital em rede, muitas pessoas constroem outras narrativas, né? Eu lembro, por exemplo, teve um movimento faz algum tempo, a tal da Tour pelo Meu Corpo. Vocês lembram disso? Em que vários youtubers começaram a fazer uma tour sobre o corpo. E aí, assim, não eram os corpos padrões. E aí, obviamente, né, que como aquilo virou uma tendência, as influencers de corpo padrão começaram também a fazer a tour pelo meu corpo para mostrar, olha como eu sou magra, olha como eu tenho a bunda dura, mas olha como eu preciso me sacrificar para isso e tal. Mas o movimento inicial era justamente para mostrar corpos não conformes, né? E esse não é um movimento confessional, esse é um movimento de produção de diferença. Então, a gente também tem que pensar nessa dupla possibilidade, né? E talvez seja até tripla, porque tem pessoas que vão fazer esses dois movimentos, né? Vitória, eu acho que serve para ambos os casos. Mas ela afirma aqui como se toda narrativa fosse ficcional, como se toda narrativa no ciberespaço fosse uma narrativa confessional. Tudo bem, a Margarete Rago não é uma estudiosa da cibercultura, mas a gente pode fazer essa complementação, né? Pensar um pouco nessas outras possibilidades de criação de outras estéticas de existência, né? Carol, você, inclusive, já aponta para isso no seu projeto, né, de mestrado, quando você coloca o ciberespaço como possibilidade de humanização dos corpos pretos, que é justamente o oposto de uma perspectiva confessional. Né? É tirar os corpos pretos dos lugares que foram até então identificados como os lugares possíveis e colocar esses corpos em outros espaços, sejam espaços de denúncia, sejam espaços de influência, espaços de produção de outras estéticas, de existência, de outros modos, né, de habitar o ciberespaço.
Sim, a pesquisa vem pensando exatamente sobre isso, sobre como se cria o humor, sobre como se cria uma nova percepção de estética,
Sim. E o quanto, acho que é o caso do George Floyd, que você utiliza como exemplo no seu projeto, o quanto essa visibilização, até mesmo das situações de racismo, dos assassinatos, né, dessa necropolítica, o quanto isso visibilizado no ciberespaço causa a comoção social que você vê com os seus próprios olhos na esquina da sua casa um corpo preto estirado no chão, não causa.
Uhum.
Então, tem essa potência também. Aqui no texto da Margarete Rago tem mais um trecho interessante. Trata-se de assumir o controle da própria vida, tornar-se sujeito de si mesmo pelo trabalho de reinvenção da subjetividade, possibilitado pela escrita de si. Trata-se de tornar-se autor do próprio script a partir de uma relação específica do indivíduo consigo mesmo, o que supõe ainda a prática política da parrésia. Gente, a parrésia é uma noção tão interessante que a parrésia é o sincericídio, né? É você não acatar tudo de maneira conforme e dizer a verdade para as pessoas, mas a verdade que incomoda, a verdade que desagrada. Isso que a Letícia fez com a amiga da mãe, né?
Justiça,
é uma atitude, de parrésia, né? É uma atitude de parresia. Letícia é uma parrésia ambulante. Né? Porque quando você não é quando você desiste de fazer parte do jogo. E você fala, beleza, tem um jogo, então agora eu quero criar outras regras para fazer. Eu quero jogar, mas com outras regras, não com as regras existentes. Né? Ó, diz Foucault que, ao contrário da retórica e da lisonja, a parrésia pode ser definida como dizer a verdade, sem dissimulação. O falar francamente, não importa para quem, mas que não se trata de qualquer enunciação da verdade, e sim daquela que comporta um risco em relação à pessoa a quem se fala. O parresiasta não é um professor, nem um sábio ou um profeta. Segundo ele, para que haja parrésia, é preciso que, dizendo a verdade, se abra e se... Preciso aumentar aqui a letra, porque estou ficando cego. Se abra e se instaure... Eita, que eu me perdi. Ah, se abra, se instaure e se enfrente o risco de ferir o outro, de irritá-lo, de deixá-lo com raiva e de suscitar, de sua parte, algumas condutas que podem ir até a mais extrema violência. É, portanto, a verdade no risco da violência. Gente, isso aqui é uma epígrafe maravilhosa, hein? Dá para colocar em algum lugar, em textos. Ele exige, então, ela, né, a parrésia, exige, então, certa dose de coragem daquele que enuncia a verdade, aquilo que pensa, pois pode pôr em risco não apenas a relação entre quem fala e aquele a quem se dirige a verdade, mas também a própria existência. Eu acho que a monografia da Carol é uma demonstração de parrésia total, assim como a tese da Letícia. E acho que é fundamental a gente pensar nisso. O que o Juvan está sugerindo? O curta 32 minutos, Dois Estranhos. Está na Netflix. Ah, vamos ver. Matheus, tenta baixar para a gente. Matheus é traficante de audiovisual. Para quem não tiver... Para quem não tiver Netflix, a gente coloca aqui no Moodle.
Está me ouvindo?
Estou te ouvindo.
Ah, tá. Sim, eu vou baixar, pode deixar.
Então anota que depois eu vou perder esse chat aqui. Eu vou salvar o chat também. Mas aí já anota esse para baixar, que aí eu disponibilizo lá no Moodle para todo
qual
mundo.
Nome do... Qual o nome dele?
Dois Estranhos.
Ok, beleza.
Está na Netflix, Dois Estranhos. Crianças, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Nesse 21 de abril, que é o feriado que já foi, não é mais? Estou entendendo que é um não, né? É isso mesmo, é. Ó, se vocês forem ao texto da Margaret Rago, vocês nem precisam focar na questão das personagens que ela traz, não. Eu coloquei mais esse capítulo introdutório do livro para mostrar essa conversa que ela faz com o Foucault. Gente, é tão mais fácil ler o Foucault por intermédio da Margaret Rago, viu? Não só desse livro, mas de outros. Eu acho que é muito... Nossa, é muito mais agradável. É um bom livro para se ler na graduação, para tirar ideias, para fazer epígrafes. É muito legal, gostei muito desse texto. Está todo marcadinho aqui. Carol, quero te agradecer pelo trabalho, pela conversa em torno dele. Foi lindo, as pessoas aqui também estão agradecendo. E é isso. Semana que vem, alguém quer se candidatar a apresentar? Apresentar não, né? Mas enfim. Direcionar mais a conversa, porque eu escolhi um texto da Butler, que é aquele Corpus em Aliança, um capítulo do Corpus em Aliança, em que ela fala da vida precária. E aí, enfim, se alguém quiser indicar alguma coisa... Vinícius gosta, eu pensei nele.
É.
Na verdade,
cadê ele? Sumiu, acho que ele dormiu.
Ah, ele deve estar fumando ou comendo.
Eu estou aqui.
Ó, ele deve estar falando, ele deve estar dando ordens para Alex agora. Que Alex agora está cheio de trabalho na casa dele. É, eu acho que esse texto ele tem tanto o perfil do Vinícius quanto o perfil do Vitório. De repente, os dois podiam fazer uma dobradinha na semana que vem, porque também fala muito dos movimentos sociais e da noção de democracia. Então, acho que poderia ser. E aí, de repente, se vocês quiserem indicar alguma coisa para complementar essa leitura, sei lá, pode ser alguma matéria de jornal, algum audiovisual, enfim, se quiserem. Né? Senão, a gente fica com esse texto como sendo o texto em torno do qual a gente vai conversar semana que vem. Pode ser, Vitório e Vinícius?
Pode, sim. Eu posso focar mais nessa parte política mesmo.
Beleza. E o Vinícius pode focar na parte... Vinícius, pode. Eu ouvi um sim. Oi?
Ué, tem como dizer não? Eu vou lá, depois que eu ler o texto, eu vou ver como que é. Eu não estou lembrando se...
Olha,
eu já li esse texto?
Acho que não. Quer dizer, não sei. Mas o texto tá aqui no Moodle. Depois você olha. Não é um texto longo, é um texto de menos de 20 e poucas páginas. Ele é um texto que eu até já fichei, então ele está todo marcadinho de amarelo, vai facilitar a leitura, vai atrapalhar, dependendo. Mas ele basicamente é um texto em que a Butler fala sobre... Sabe aquela ideia dela dos corpos que pesam? De corpos que não são dignos de luto, corpos que não são dignos de pena, etc. Uhum. Ela faz uma junção dessa ideia que ela desenvolve em outro livro, né? No Corpos que Pesam, só que ela junta com a ideia da democracia praticada pela multidão do Negri. Né? E esses corpos em aliança são corpos que se juntam nesses novos movimentos sociais. Então, é legal essa interface, ela dá uma atualizada nessa noção dos corpos que pesam e ela fala da possibilidade de construir uma outra ética, né? Não só uma outra estética de existência, que aparece em outros trabalhos dela, mas em uma outra ética pautada na noção de uma vida boa. E aí ela vai perguntar, é possível ter uma vida boa enquanto... você vê outras pessoas tendo vidas horrorosas, esse é o desafio do texto dela, né? É a provocação que ela faz. É possível ter uma vida boa enquanto o mundo ao redor está desabando? É mais ou menos por esse caminho. E aí, enfim...
Não, tudo bem. Eu leio, dá um jeito.
É só para descentralizar, entendeu? A leitura mesmo, assim. Tem pessoas que possam dar outras ideias. Eu sempre estou colocando esses textos como leitura complementar. Então, se vocês quiserem indicar alguma outra coisa, e aí não precisa ser exclusivamente texto, né? Pode ser qualquer outra coisa mesmo. Enfim, não vou dizer que coisas, né? Qualquer outra coisa mesmo que não seja texto. Vocês falam que eu acrescento por lá.
Deixa muito aberto, não, senão daqui a pouco vai aparecer um X-Tube.
Mas esse é o ponto de chegada. Entendeu? Mas é isso então, gente. Obrigado. Esse nosso áudio. O que vocês acharam? É melhor a gente fazer os encontros por áudio do que por vídeo? Como é que foi para vocês essa experiência? Sentiram diferença? Ou tanto
eu
faz?
Acho que às vezes fica um pouco disperso. Sei lá, às vezes parece.
Só por áudio? A gente pode alternar. Vocês são todos dependentes da imagem, né? Todo mundo dizendo isso aqui. Vitório, Letícia. A gente vai alternando. É que hoje eu queria tanto ficar na rede. Ela disse que foi melhor, porque a internet não está boa. Gente, é isso. Quem quiser abrir, abre. Quem não quiser abrir, não abre. Mas é legal, de repente, as pessoas que estiverem falando abrir, né? Só para dar uma... Enfim, tá bom. Semana que vem eu boto uma roupa, tomo um banho, penteio o cabelo e venho para frente das câmeras. Tá bom? Crianças, obrigado. Beijos. Se cuidem. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Até. Beijo. Tchau, gente.